Nessa noite a gente cantou que Ele está aqui. E eu não sei se você concorda comigo, mas ter coragem para mudar, para estabelecer mudanças, para estabelecer metas, às vezes é tão difícil para a gente, não é verdade? Só eu que sofro desse mal. Você sofre desse mal também? Levanta a sua mão. Só para mim, entendeu? Obrigado. Obrigado, vocês são queridos comigo. Já fico melhor, já me sinto melhor. Mas o tema da mensagem dessa noite é coragem para mudar. Olha para a pessoa que está do lado e pergunta assim: você tem coragem para mudar? Enfrentar decisões, principalmente as que têm poder. Tá rindo? A pessoa diz que não? É. Super sincero, né? Modo sincerão. Não, não tenho coragem para mudar, né? Mas mudar, e mudar principalmente situações que causam grandes mudanças na vida, não é fácil, não é verdade? O medo do incerto e o receio de frustrações, né, de experiências passadas, costumam determinar a maneira como nós construímos aquilo que queremos mudar ou não em nós. E muitas vezes a gente não quer mudar a gente quer mudar todo o mundo. Você já se sentiu assim? O planeta está errado, eu é que sou o correto aqui. Amém? Alguém chacoalhou a cabeça ali. Eu também pensei assim um dia. Todo mundo está errado, só eu estou certo. Só eu consigo entender, será que só eu consigo ver? E eu me achava o dono da verdade. Agora, é interessante, situações simples, como, por exemplo, as irmãs. Um novo corte de cabelo, seja sincera comigo. Quem nunca entrou em crise? Levanta a mão que tem mais gente. Ah, hã? Uma repaginada no visual, mudar a cor, fazer mecha, toda aquela história, né? Interessante. Homem vai no cabeleireiro, 10 minutos já está demorando. Esses dias minha esposa foi, a filha foi também. Gente, deu mais de 6 horas o negócio lá. Não dá para entender. Sinceramente, a gente, né? A gente como homem não consegue entender uma coisa dessas. Mas tudo bem. Uma outra situação que causa insegurança, pedir em namoro. Quem está olhando para alguém com um olhar diferente? Pedindo, ninguém? Não quer namorar esse ano? Talvez evoluir a relação, um noivado, um casamento? Quem está pensando em evoluir a relação? Talvez, olha lá o casal no fundo, talvez hoje seja a oportunidade. Dá um cutuco nele aí, diz, bora filho, estou esperando. Hein? Talvez a mudança de cidade, a mudança de país, talvez a mudança de emprego, ou mudança de carreira, ou mudança do curso da faculdade, trocar de carro, reformar a casa, pintar de que cor. Todas essas decisões e muitas outras mais são fontes geradoras de estresse. É interessante que o americano ele faz pesquisa para tudo. É impressionante. E teve um grupo que fez pesquisa sobre decisões, como tomar decisões. Eu achei super interessante e resolvi compartilhar essa noite. Uma universidade de Chicago, nos Estados Unidos, mostrou que aqueles que aceitam escolhas mais radicais em uma importante decisão acabam sendo mais felizes. Pessoas que aceitam mudanças ou tomam decisões mais radicais são mais felizes. Agora olha de novo, diz, você quer ser feliz? É? Você quer ser feliz mesmo? Está na hora de mudar. É interessante ver que, olha a maneira como eles pesquisaram, né? Um economista encontrou 22.511 pessoas que aceitaram ou precisavam aceitar ou negar uma decisão sobre um dilema. A dinâmica da pesquisa foi relativamente simples. Os voluntários acessaram um site onde perguntas de variedade, seriedade deveriam ser respondidas, de graus de seriedade diferente. Após a apresentação das perguntas, né, então a pergunta era lançada e uma moeda virtual aparecia na tela do computador. Essa moeda, então, era lançada virtualmente e dava cara ou coroa. Né? E nessa cara significava fazer a mudança e a coroa, por consequência, não mudar. Ok? Imagina você fazendo uma pesquisa dessas. né? Em seguida, o voluntário tinha que tomar a grande decisão, aceitar ou não as mudanças propostas. Essa consistiu assim a dinâmica do grupo. A ideia do projeto era acompanhar a pessoa após a tomada de decisão, para detectar como se sentia em relação à decisão tomada. É interessante ver que aqueles que aderiram ao programa receberam duas pesquisas após essas decisões. Uma delas ocorreu 2 meses após a mudança, e a outra na marca de 6 meses. Então, 2 meses após as decisões e 6 meses. A pesquisa de 2 meses mostrou que os participantes que eram a favor de manter o status atual, ou seja, não fazer as mudanças, ainda estavam seguros da decisão. Entretanto, na pesquisa de 6 meses, estes que outrora estavam seguros, agora estavam cogitando mudar de opinião. Interessante. Já os participantes que escolheram fazer grandes mudanças, relataram após 2 meses estarem muito felizes com a mudança. E, no período de 6 meses, sustentaram aquilo que haviam mudado. Então, mudar não é difícil. É interessante perceber que o autor aos Hebreus, ele narra sobre uma mudança de sacerdócio. Mas, além disso, ele trata sobre uma esperança maior que nos conduz ao Senhor. A gente não conhece o autor da carta aos Hebreus, ele é um anônimo para nós. A Bíblia não narra quem foi que escreveu Hebreus. Mas eu gostaria de meditar com você brevemente nessa noite em Hebreus capítulo 10. E o tema da mensagem dessa noite é coragem para mudar. Você tem? Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o 23. Se você trouxe Bíblia de papel, abra lá, ou pega o seu dispositivo eletrônico, seu celular, seu tablet, e acompanha comigo. Você que está em casa também, que nos assiste essa noite, por favor, nos acompanhe. Diz assim a Bíblia, Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Eu gostaria de construir brevemente 3 ideias sobre mudança, alicerçado, ancorando a nossa fé nessa noite, nessa passagem, nessa pequena extração de Hebreus. É interessante ver que a primeira ideia que eu encontro ali é confiança. Você precisa confiar. Confiar em um Deus que muda situações, que muda destinos, que muda histórias, que muda filhos, que muda um coração de pedra, que muda relacionamentos. Um Deus que muda. Confiança transmite a ideia de ousadia exultante. Não é qualquer tipo de confiança. Por exemplo, a confiança que você tem no seu time lá. Eu não sei como é que ele se renovou para a temporada. O meu não contratou ninguém até agora. Eu acho que não vai contratar. Mas tem gente que está com um sorriso de orelha a orelha. Repaginou inteiro, né? E está torcendo para dar certo. Agora, é um sentimento vívido de liberdade. Confiança é isso, é ter liberdade para. Quando você se sente confiante, você se sente livre, não é verdade? Agora, se você não tem confiança, você começa a regredir, você começa a andar para trás. É interessante ver que o autor encara a confiança como liberdade de todo medo quando se, se objetiva a entrar na presença de Deus. Eu não sei se você já esteve com medo de entrar ou de falar com Deus. Muitas vezes a gente pensa assim, mas será que Deus realmente está preocupado com as minhas causas? Deus é a própria garantia de que nada há de falhar. Gênesis 15 tem uma história fantástica lá. Eu não sei se, antes eu estava conversando com o Márcio, e a gente tem um problema em comum. A gente começa a viajar nas histórias da Bíblia, e ali eu me perco. Gênesis 15 é uma viagem que eu tenho. A Bíblia diz de que Deus vai ratificar a aliança que ele tinha feito com Abraão. É interessante ver, e você pode ler depois em casa, que Deus então vem a Abraão e diz: olha, Abraão, conta as estrelas do céu. Abraão olha para o céu, ele não estava em Curitiba, então ele enxergou as estrelas. E ele diz assim: nossa, é muita estrela. Diz: pois é, a tua descendência vai ser mais numerosa. E daí algo estranho acontece. Eu não sei se você já leu Gênesis 15. Deus manda trazer três animais: uma novilha, uma cabra e um carneiro. Todos com 3 anos de idade. Olha só. Olha só. Aí de repente, e também uma rolinha e um pombinho. E era para cortar os animais no meio e colocar metade para cá e metade para cá dos animais. Você já leu essa passagem? Quem leu? Já se perguntou por quê? Eu também não. Mas fiquei curioso. Digo, mas por que? Qual é o objetivo? Cortou todo mundo no meio, metade para cá, metade para lá. Aí começa a vir aquele monte de urubu. Abraão enxotando todo mundo ali. A Bíblia diz que vai cair à tarde. Abraão pega no sono. Um sono profundo. Mas, tá, mas e os animais estão ali? É interessante que Deus, então, vem uma densa treva e Deus começa a falar com Abraão. Abraão dormindo. Ele disse: olha, Abraão, tenha certeza de que eu sou. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Se você está fazendo a leitura da Bíblia, você já passou por essa história, né? A fome, a família de Jacó desce para o Egito e ali começa essa história aqui, que Deus está falando lá para Abraão. Tá, mas e os animais? É interessante perceber que uma tocha de fogo, no meio daquela escuridão, passa pelo meio daqueles animais, daquelas metades. A tocha passa pelo meio. Eu fui pesquisar o que, que significa isso. Essa era a garantia de um negócio entre duas pessoas. Eles diriam assim, diz: olha, eu, com todo o empenho da minha vida, atesto de que o negócio feito entre eu e o Marcelo, não, nós não vamos dar para trás. Marcelo e eu, então, passaríamos pelo meio dos animais. Agora que veio legal. Abraão dorme. Por quê? Deus disse: Abraão, você não vai conseguir sozinho. Deixa que eu passo. Deixa que eu sou a garantia. Eu sou o Deus que muda. Eu sou o Deus que vai à frente. Eu sou o Deus que muda perspectivas, muda situações, muda famílias, muda relacionamentos. Eu passo. Você não precisa passar. Eu passo por você. Eu sou a garantia. Você se sente mais confiante? Quase ninguém. Você se sente mais confiante? Lembra do pastor Edmilson aqui, ele gosta de fazer algo diferente. Está lá na convenção agora, está bem tranquilo em Foz do Iguaçu, né? Calorzinho legal, a gente passando frio aqui. É interessante que às vezes a gente esquece que Deus é um Deus relacional. Deus quer conversar comigo e com você. Mas como, Fábio? Deus fala. Fala, Deus fala. E é tão gostoso quando ele fala. Essa face relacional independe das circunstâncias que nós nos encontramos. Ela não cogita sobre situações. Deus sempre está disposto a conversar. A gente que procura se afastar do Senhor, não é verdade? Eu tento fugir dele toda hora. Salmo 139, verso 7 ao 12, diz assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Você não consegue se esconder de Deus. Você não consegue esconder o medo que você tem de tomar decisões da presença do Senhor. Então, por que prorrogar isso para mais um ano? O tema da igreja esse ano é transbordar vida. E como é que você vai se posicionar dentro de todo esse negócio aí? Está disposto a transbordar? Lembra daquela pessoa que se olhou para o lado antes? Pergunta para ela assim: você está disposto ou disposta a transbordar verdadeiramente? Não, mas é para perguntar com intrepidez, com ousadia. Pergunta mesmo, diz aí, você está disposto? É interessante que a gente vai perdendo a confiança, né? Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes você toma uma decisão, dá errado. Daí você, E daí de novo vem uma decisão parecida, e daí você lembra do quê? Do que deu errado. Quando dá errado, é interessante que Deus é um Deus relacional e Ele não muda. Isaías 1,18, olha só o que a Bíblia diz. Venha. O Senhor chamando, olha só, venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Às vezes a gente olha para o coração da gente e diz: nossa, eu fiz muita coisa ruim eu fiz na minha vida. Aí você decide, ou alguém te empurra, né? Para ir para o Celebrando a Vida, para o retiro. Quem já foi? Para o Celebrando. Tem muitos candidatos aqui, né? Temos muitos candidatos para ir no próximo. Gente, é a melhor cura da alma que você pode experimentar. Se você não foi, você precisa correr e se inscrever no próximo, porque senão você não vai conseguir transbordar. Quem já foi, amém? Não é verdade? Você sai de lá levinho, levinho. É interessante perceber que a reflexão apresentada pelo próprio Deus torna explícita a recuperação da confiança. Esse venha e vamos conversar, vamos bater um papo sobre o que você fez. Mas eu já confessei para Deus. Mas é claro, Deus já sabia, gente. O Salmo 139 fala disso. Antes eu orei com uma mãe aqui e disse: olha, o coração do filhinho está duro. Digo: calma, ele está no processo. Calma, continua orando. Foi motivado a vir à frente pelo testemunho da irmã ali, ó. Já pode glorificar lá, né? É isso. A gente vai entusiasmando um ao outro. E quando eu olho para alguém, eu adquiro confiança. Quando alguém olha para mim, ele adquire confiança. Porque eu tento imitar o Senhor, imitar Jesus. Não fica olhando para os defeitos e para as falhas. Se a gente fosse parafrasear Isaías 1,18, seria mais ou menos assim: se vocês estiverem dispostos a reverter a miserável situação em que se encontram, eu tenho a solução, diz o Senhor, para que vocês novamente resgatem a confiança. Esse é um relacionamento de fé. Confiança. A fé é a certeza daquilo que não se vê, daquilo que não é palpável. Deus é espírito, não tem como tocar, não é tangível. É sentimento, é dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você está conseguindo entender? O primeiro ponto, então, foi confiança. Amém? Primeiro ponto, então, foi confiança. Vocês estão com saudade do pastor Edmilson, né? Segunda ideia para ter coragem para mudar. Se eu tenho confiança, eu consigo me aproximar. Quando eu estou confiante, eu consigo me aproximar. Primeira coisa, que quando machucam você, sabe o que é que você faz? Começa a criticar a igreja. É. Deixa de vir no culto. Ai, não gostei do louvor hoje. Ai, não sei, não gostei. Alguma coisa estranha tem. Não gostei. Quem disse que o louvor era para você? Né? O louvor é para o Senhor. Você veio aqui para louvar Ele. É só isso. Ai, a cadeira está desconfortável. Podiam investir, né? Vamos falar com o irmão Luciano. Colocar uma almofadinha, talvez. Ah, quer saber, já nem venho mais. Conhece pessoas assim? Ah, riu, né? Conhece. Já foi assim? Não, não levanta a mão. Eu falei para não falar nada. O verso 22 é tremendo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Não tem peso maior do que uma consciência culpada. Um dia eu estava dando aula lá embaixo na escola bíblica, e alguém me perguntou assim, Fábio, o inferno... Não tinha nada a ver com a aula, né? Quem já fez aula comigo sabe que geralmente a gente dá umas viajadinhas, né? E alguém perguntou para mim assim, como é que vai ser o inferno? Eu falei, nossa, mas pergunta como vai ser o céu. É? Como que vai ser o inferno? Olhei assim, eu digo, olha, eu... Não estou muito interessado nesse assunto, mas já que você perguntou, o inferno vai ser literal. Como assim literal? Literal. Você vai estar côncio lá, você não, os outros. Vai estar côncio lá embaixo, sendo atormentado eternamente, procurando a morte com choro, com ranger de dentes, com aquela questão na cabeça, dizendo assim, eu tive a oportunidade de entregar o meu coração ao Senhor, e eu não quis. Tem tormento maior que esse? Dá uma coisa ruim na gente? Né? Hã? Eu tive, eu fui exposto, eu ia até no culto de libertação, mas eu nunca tive coragem de dizer, ei, eu quero esse Jesus, do jeito que eu estou. É interessante perceber de que há um movimento, quando a Bíblia trata em Hebreus, no Novo Testamento, a questão de aproximar-se, né, não somente em Hebreus, mas em toda a narrativa do Novo Testamento, ela se refere a você ir a algum lugar, ou alguém vir até você. Esse é o movimento de aproximar-se. Eu estava lendo uma vez o Mentores Segundo o Coração de Deus, do Wayne Cordeiro, falando sobre movimentos humanos, que somos expostos diariamente. E ele narra assim: algum de nós tem dificuldade de trabalhar longe de casa ou enfrentar longas jornadas de trabalho. Veja se você se identifica aí, tá? Lutam todos os dias com infindáveis quantidades de e-mails, telefonemas, mensagens de texto, barulho, gente conversando, multidão, política, rádio, telefone, televisão, o cachorro do vizinho, a esposa reclamando, o marido não fazendo nada, contas, preocupações, responsabilidades, prazos, tarefas, intermináveis, solicitação dos filhos, demandas dos pais, sogra incomodando, conflitos afetivos, a movimentação humana nos esgota. Você se identificou? Levanta a mão. Se você não se identificou com essa, eu não tenho mais o que fazer. Hã? Como é que você se aproxima de uma questão dessa? Talvez você se identificou com algumas delas. toda essa movimentação muitas vezes nos impede ou coloca em um segundo plano a aproximação do Pai. Quando eu me aproximo para descansar. Hã? Descansar. Quando eu coloco as minhas queixas diante dele e fico na expectativa, né, Osmer, de escutar a resposta naquele instante que a gente estava conversando. Quando Deus responde a gente, e você pode descansar no Senhor. No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos, e Nicodemos era um fariseu, mestre da lei. E Nicodemos estava com uma pulga atrás da orelha, e ele chega até Jesus e diz: olha, mestre, sabemos que o senhor ensina bem até. Que o senhor até, eu particularmente, Nicodemos falando, né, até acredito que o senhor veio da parte de Deus. Pois ninguém pode realizar os sinais que o senhor realiza se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, eu quero te dizer o seguinte, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos olha para Jesus, já tinha os cabelinhos brancos, diz: ô Jesus, estou de brinquedo de mim? Como eu, sendo um homem velho, vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus olha para Nicodemos e diz assim: você não entendeu nada. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E eu fui pesquisar. O que é esse negócio de nascer de novo? Sabe, é interessante a Bíblia, né? A gente acredita na inerrância dela. Quando Jesus morre, agora eu vou ver quem é bom de escola bíblica, hein? Quando Jesus morre, o véu se rasga, lembra lá? De baixo para cima ou de cima para baixo? Quem acredita que é de cima para baixo, levanta a mão. Quem acredita que é de baixo para cima, pode se inscrever na escola bíblica lá, porque está errado. É de baixo para cima, de cima para baixo. Eu vou me inscrever. É de cima para baixo. Jesus, quando fala com Nicodemos, usa essa mesma expressão. Nicodemos, você tem que nascer de cima, você tem que nascer do alto, você tem que nascer do Espírito. Se você gosta do grego, é anotem, parece que é a palavra. Márcio, pegou aí? Né? Nasce de cima para baixo. Nasce do Espírito. Nasce em novidade de vida. Aquilo que não existia, Deus começa então a trazer à existência. Estabelecer um relacionamento de proximidade com o Senhor requer de nós uma ação, um posicionamento, uma busca ativa por mudanças. O convite é para uma aproximação com o coração sincero. Terceira e última característica. Quando eu me aproximo, eu me apego com firmeza. Eu me apego com firmeza. Verso 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Fiel é a característica de alguém que é plenamente resoluto. Mas não somente resoluto, ele é ousado, ela é ousada, determinado. Que não se inclina ou se adapta a valores ou circunstâncias diferentes de sua fé. Não é contraproducente. Ele nada contra as tendências. A gente vive uma época de rompimento, de quebra de paradigmas. Mas estão querendo quebrar os nossos valores. Estão querendo descaracterizar a família. Estão doutrinando os nossos filhos. E o que, que você vai ficar fazendo? Vai ficar olhando? Pois é, acontece, Fábio. Não acontece. Aquele que prometeu é fiel. Quando eu chego à frente, chego ao altar, eu digo: Senhor, eu vim entregar meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa. É um sacrifício, porque o altar é o lugar do sacrifício. Mas é um novo e vivo caminho. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, a Bíblia tem um dos versos mais fortes que eu consigo ver na história do povo de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua segunda carta, ele diz assim: aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. O justo padece pelos injustos, para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai. E a gente troca, a gente abandona, a gente larga de lado. Não, não. A gente se apega com firmeza. Porque as promessas são para mim e para você. Olha para a pessoa e diga para ela: olha, as promessas que Deus tem são para você. Ah, mas isso é óbvio. O óbvio precisa ser dito. As promessas de Deus são para mim e para você. São para a gente usufruir. É interessante que Dwight Moody, ele foi conhecido como o pai da escola bíblica. E ele se converte. E ele queria muito ensinar a Bíblia, mas não tinha ninguém que ia na escola bíblica. Sabe o que ele fazia? Ele passava pelas ruas, via um morador de rua, levava junto para a igreja. E ele enchia 4 fileiras de banco de gente que morava na rua. E ali ele começava a ensinar. Porque ele recebeu do Senhor e também resolveu transmitir isso para as pessoas. A Bíblia diz que daqui a pouco a escola bíblica de Moody tinha 1.500 pessoas. Que ele juntava nas ruas. É interessante ver que ele é o dono da frase: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher totalmente consagrado a Ele. E você duvidando de que pode mudar. Em Jesus você pode mudar. Em Jesus a mudança, a transformação de vida, a novidade de vida. Em 1873, até o ano de 1875, Moody fez uma campanha evangelística pela Inglaterra. Sabe quantas pessoas ele atingiu? Em 1800, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Tinha nada, mais de 4 milhões de pessoas. Às vezes, quando o pastor Silvado pede para a gente pegar o celular e mandar uma mensagem para alguém, você diz: ah, será que vale a pena? E deixa de lado. Moody não era, imagina se ele tem e-mail e celular, gente, o que esse homem ia fazer? Tua caixa de e-mail está lotada. Apegue-se com firmeza àquilo que o Senhor trouxe ao seu coração essa noite. Talvez Deus renovou a esperança. Eu gostaria que pedir a você que fechasse os teus olhos agora. É um momento importante, é um momento de decisão. Talvez você olhe para mim e diz assim: Fábio, eu nunca professei Jesus publicamente como meu único e suficiente Salvador, pois hoje é dia de salvação. Eu quero te explicar como é que acontece, porque para mim ninguém explicou, mas eu quero tomar essa liberdade e dizer assim: olha, Você olha para dentro do seu coração agora e tem muita coisa ruim lá dentro. E você vai dizer assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Toma esse pedaço de vida, esse resto de vida, minha vida em frangalhos, nas tuas mãos. Eu acredito que o Senhor pode resolver todos os problemas da minha vida. Eu entendi nessa noite de que o Senhor morreu por mim, para me salvar. E eu quero declarar nessa noite que eu me rendo ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, se você fez essa oração, eu gostaria que você acenasse a mão para mim. Fábio, eu fiz. Eu fiz essa oração nessa noite. Amém. Glória a Deus, eu vi sua mão. Mais alguém? Glória a Deus, obrigado, querido. Deus abençoe sua decisão. Mas essa é uma decisão que não é, lembra que eu falei, é uma decisão muito importante. E eu vou te convidar agora para sair do teu lugar e vir aqui à frente dizendo: Senhor, a minha vida pertence agora ao Senhor, do jeito que ela está. Alguém vai te receber aqui na frente. Enquanto a banda vai cantando, você pode sair do seu lugar. Você que levantou a mão, não tenha vergonha não. Eu tive muita vergonha no meu dia, mas eu fui. E é interessante que eu era o único ainda, não veio ninguém junto comigo, já pensou? Né? Mas eu gostaria que você viesse à frente, dizendo: olha, Fábio, eu quero aceitar esse Jesus aí que você tanto fala. Eu quero viver essa novidade de vida. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. E você que levantou a mão, vem à frente. Nós queremos abraçar você, nós queremos dar um novo testamento para você, queremos pegar os seus dados. Vem aqui comigo. A segunda situação é talvez aquela que você precisa colocar diante do altar e antes, no momento da intercessão, você disse assim: ah, eu não tenho coragem de contar para alguém. Eu não tenho coragem de vir e entregar no altar. Pois, cara, muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão e dizer: olha, a partir de hoje, isso não me atrapalha mais. Esse meu relacionamento tão difícil eu coloco nas mãos do Senhor. O meu filho, a minha filha, que não me ouve, eu coloco nas mãos do Senhor. Talvez você precise vir à frente e tomar essa decisão de mudança. Talvez, esposa, você que reclama tanto do marido. A Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica o lar. E talvez está faltando um pouquinho de sabedoria para você. Talvez um caminhão de paciência e um pouquinho de sabedoria. E você precisa vir e colocar isso diante do Senhor. Eu gostaria de convidar você a vir à frente e colocar-se diante do Senhor, sabendo que aquele que prometeu é fiel. Jesus, eu preciso de ti. Creio que é bem isso que nós cantamos: não haverão impossíveis para o nosso Deus. Talvez você olhe para dentro do seu coração e diz: não, isso aqui é impossível, não dá. Mas em Jesus é possível. Porque aquele que nos prometeu é fiel. O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente, foi único e de uma vez por todas. Jesus aceitou se fazer maldito por você e por mim. Paizinho querido, o Senhor conhece e o Senhor sonda os corações. E nessa noite nós nos rendemos aos teus pés. O Senhor é aquele que conhece, o Senhor é aquele que conhece o nosso ser por dentro. O Senhor sabe das nossas angústias, das nossas dores, das nossas frustrações. O Senhor sabe as áreas onde nós somos fortes, onde nós já vencemos. Mas Pai, nós queremos declarar essa noite total dependência do Senhor, porque declarando dessa maneira, nós entendemos pela fé que estamos prontos para transbordar vida. Grandes coisas o Senhor fará em nosso meio, grandes coisas o Senhor fará em nossa igreja. E nós te louvamos por isso, e nós queremos dizer, Paizinho querido, nós estamos prontos, nós desejamos ver a glória do Senhor nesse lugar, nós desejamos sentir o Senhor mais e mais, entender do Senhor mais e mais, transbordar vida, transbordar cura, transbordar restauração, transbordar libertação, Paizinho querido. Por isso usa cada um de nós como um instrumento nas tuas mãos. Nessa noite, nós louvamos e bendizemos o teu nome, no nome de Jesus. Amém.